Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida para você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Vai, Joaquim! Olá, amigos, inimigos e conhecidos. Não tem como não ser sucesso começando com essa música. Tô aqui eu de volta, Gabriel, no meu podcast. Ninguém me perguntou. Eu já quero começar agradecendo todas as pessoas que me mandaram recados referentes ao primeiro episódio. Fiquei muito feliz com tudo que vocês falaram, por todos os feedbacks que eu tive, pelos positivos, pelos negativos. Mentira, não teve nenhum negativo. Mas se alguém tiver, pode me mandar também. E eu tô aqui para passar para a segunda parte do episódio. E só para lembrar, agora na segunda parte, eu vou falar sobre a segunda pergunta que tinha nas minhas redes sociais, que é: qual história você gostaria que eu contasse no primeiro episódio do podcast? Lembrando, esse episódio é dividido em duas partes. A primeira eu já falei semana passada, e essa parte agora eu vou falar com vocês sobre o que que as pessoas me mandaram. Lembrando, arroba podcast, ninguém me perguntou no Instagram, contato, arroba ninguém me perguntou. .com.br. Preciso muito que vocês mandem sugestões. Agradeço bastante desde já todos os seguidores e todas as mensagens. Me mandem sugestões, falem lá quem você quer que eu converse, mandem suas histórias que eu vou estar aqui comentando toda quarta-feira. Você está ouvindo esse episódio, eu não sei quando, mas ele foi lançado na quarta-feira, então toda quarta-feira é um episódio novo. Por que isso, pessoal? Porque eu gosto de alguns podcasts, como eu já falei no outro episódio. Um lança segunda, o outro terça, o outro quinta e o outro sexta. Não tinha nada na quarta, eu pensei, o que que eu vou fazer? Vou fazer eu um na quarta. Então, daqui a pouco, se tu tem o mesmo problema que eu, tu vai. Mesmo problema, não, a mesma solução que eu, tu vai poder escutar esse episódio também na quarta-feira e vai ocupar tua quarta-feira. Então, diferente do primeiro episódio, pessoal, eu tive que separar um pouquinho as questões e as histórias que as pessoas pediram para contar, para eu conseguir falar direito do que era, porque era tanta coisa, tem tanta história que pediu, tanta gente que pediu histórias de outras pessoas, que eu num primeiro momento tive o impulso de contar todas. Mas eu não posso sair queimando logo o filme dos meus amigos, assim, né? Então vou deixar para queimar aos poucos, né? Então eu fiz um compilado das questões que as pessoas pediram, que gostariam de ouvir. Eu vou ler as questões e vou falar sobre elas, né? Então, a primeira coisa que me pediram, e me pediram bastante, o pessoal é bastante curioso, foi falar um pouco sobre você, quem você é, um resumo da sua vida. Outra, a sua história de vida até o momento. Bom, eu queria ter uma história muito interessante de vida para contar, mas eu não tenho, então vou contar a minha mesmo. Eu sou o Gabriel, eu nasci em Canudos. Para quem não sabe, Canudos fica em Novo Hamburgo, cidade do Rio Grande do Sul, glorioso estado do Rio Grande do Sul. E eu cresci numa família sendo caçula de quatro irmãos. Todos passaram por muitos problemas na vida, que a minha mãe teve uma vida muito sofrida. E eu tive a sorte de não ter todos esses problemas que eles tiveram, consegui ter uma vida mais tranquila, né? Quando pequeno, como eu tenho muita diferença de idade dos meus irmãos, eu não tinha. Tinha só os amigos da minha idade, nunca tive o irmão da minha idade, então, para brincar, por exemplo, então dependi muito dos amigos e da rua, digamos assim. E Canudos, na minha época, era bem mais tranquilo. Eu lembro que quando eu era criança, a gurizada tinha vergonha de dizer que era de Canudos, né? Hoje eu acho tão legal dizer que eu sou de Canudos, tanto que às vezes as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu não digo que eu sou de Novo Hamburgo, né? Eu digo que eu sou de Canudos. Quando pequeno, estudei no Colégio João Ribeiro e tem uma história interessante que ali pela sexta série, eu e o meu amigo Tinho, a gente saía de casa às 6h30 para chegar na escola às 7h20, sendo que são, não, acho que não dá 1 quilômetro, e a gente chegava 8h10 na escola. Até hoje eu não sei como é que isso é possível, mas até eu acho que foi por causa da gente que eles inventaram aquele negócio de mínimo de frequência, de 75% de frequência, porque a gente passou um ano chegando no segundo período. E hoje seria impossível isso. Hoje o cara acha que era expulso da escola, mas acho que nem para minha mãe falar, nem para nossa mãe falar isso aí, né? Quando eu sou do tempo que ainda na escola a gente tinha que usar guarda-pó no prézinho, quando eu fui no prézinho, eu nunca me esqueço que eu cheguei no... Eu era muito grande, então eu cheguei na escola no prédio guarda-pó e a gurizada perguntava que certo tal, dizia, eu tô na primeira, daí eles diziam, não, mas na primeira ninguém usa guarda-pó, é só o pré, daí eu disse, é que eu sou diferente, eu gosto de usar guarda-pó. Já era enrolador quando era pequeno, né? E eu tive uma infância muito legal, muito tranquila, assim... Parece que deu sempre tudo certo pra mim na infância, né? Fui muito bem cuidado, como eu só tinha irmãos mais velhos, então em casa sempre fui muito bem cuidado, né? O meu pai, eu perdi meu pai com 14 anos, o pai teve uma doença no pulmão decorrente de trabalhar com metalúrgica, muita areia, ele trabalhava com muita areia e tudo, foi respirando aquela areia, foi secando o pulmão dele, né? Então ele desenvolveu uma doença e essa doença... acabou levando meu pai com 48 anos. A lembrança mais forte que eu tenho do meu pai foi um dia a gente sentado na escada de casa e ele disse assim pra mim, olha filho, em ti eu tenho um amigo, um filho e um irmão. Pra uma criança, ele falou aquilo pra mim essa vez, assim, foi bastante legal, assim, eu lembro que eu fiquei bem feliz, mas não foi tão impactante quanto é hoje, eu contando isso e lembrando, né, disso que ele falou. E hoje que eu sei, né, o valor que tem isso, né? E o meu pai, a maior herança que ele me deixou foi até hoje as pessoas que conheceram ele quando me encontram e tudo. Até hoje as pessoas falam dele com muito carinho. Isso me lembra no CLJ, eu participei de um retiro e tinha um tio que era de outra paróquia e eu lembro que cada um falando sobre a sua vida, eu lembro que eu recém tinha perdido o pai e eu falei do meu pai, disse do que ele tinha morrido sem falar o nome dele e disse do que ele trabalhava e o tio perguntou pra mim, ah, eu também trabalhei nesse lugar, como é que era o nome do teu pai? E eu falei o nome do meu pai e o tio começou a chorar. Eu nunca me esqueço, o tio chorou, parecia uma criança e ele falou, teu pai era um grande amigo que eu tinha, então essa é a reação das pessoas que conheceram meu pai. E isso diz muito sobre o que eu sou, porque quando eu comecei a ter o discernimento de personalidade, eu lembro que eu sempre quis ser muito parecido com meu pai, e é meio que a impressão que eu quero deixar nas pessoas, que as pessoas lembrem de mim, não que elas comecem a chorar, né, mas que elas lembrem de mim e pensem que eu era uma pessoa boa. Alguém me pediu aqui, tuas aventuras pessoais, histórias engraçadas da família. A minha mãe, cara, a minha mãe, ela é meio sensitiva, assim, eu não sei se é essa a palavra. A mãe... Tem duas aqui que eu vou tentar contar rápido, assim, ó. Uma vez a gente acordou de madrugada e a mãe tava na janela. E da janela do quarto a gente enxergava a rua, assim, mas era longe. E tinha um cara sentado do outro lado da rua lá, sentadinho. Era longe demais pra mãe ouvir ele falando e a mãe disse que tava ouvindo ele pedir água. E daí meu pai disse assim, ali entre a gente, ele disse, esse cara deve estar bêbado. E eu lembro que a gente pegou e a mãe disse, não, mas eu vou levar água. E a mãe passou a mão numa jarra lá e um copo d'água e levou lá no cara. E o cara tomou aquela jarra d'água toda, assim. A mãe foi servindo copo após copo. E o cara pegou e levantou e foi embora. E antes de ir embora, ele se vira pro meu pai e disse assim, eu sei que o senhor tá pensando que eu tô bêbado, mas eu não tô bêbado. Ah, aquilo ficou bem marcado, assim, pra gente. Outra vez também a mãe acordou de manhã dizendo que tinha tido um sonho muito ruim. Que a mãe sonhou que tava num campo, veio uma bola branca e quando chegou perto dela, essa bola branca virou uma mulher. E essa mulher disse que tava ali pra buscar minha irmã Daisy, minha irmã mais nova logo depois de mim. E disse que ela veio buscar ela e a mãe pegou e disse, não, tu não vai levar ela, tu não vai levar ela. E a bola branca pegou e saiu muito braba. E a mãe acordou de manhã, num domingo de manhã, e contou isso pra gente, né? E contou, e tá, entramos todos no carro, eu, a mãe, o pai e o meu primo que morava com a gente na época, e fomos na casa de uma tia do meu pai em Campo Bom. Quando a gente tava lá na tia do pai, chegou uma mulher lá do nada. E quando essa mulher chegou, a minha mãe trocou de cor, assim. A mulher entrou na sala, na cozinha, falando alto. A mãe tava cortando as batatas, assim, pra fazer a maionese. E a mulher, quando viu a mulher pegou e parou, assim, também ficou impressionada quando viu a mãe. E eu nunca me esqueço que a mãe segurava uma faca firme, assim, tu imagina aquela, uma pessoa segurando uma faca firme, assim, que chega a tremer. E essa mulher foi, sentou no braço de uma poltrona que o pai tava sentado, e a mulher falou assim pro pai, ah, tu sabe que eu te embalava no teu bercinho quando tu era nenê? É, o pai, ah, mas eu não lembro da senhora. É, não, talvez tu não me via, tua mulher. A mulher olhou pra ele e disse assim, eu também embalei a tua irmã, a Jussara, minha tia não tava lá, né? embalei a tua irmã Jussara. E ficou, daqui a pouco aquela mulher disse assim, ah, eu morri quando eu tinha 14 anos. Os adultos não se impressionaram, né? Mas eu, como criança, lembro que eu fiquei impressionadíssimo. E daí a mulher pegou e olhou pra minha mãe e disse assim, eu não gosto dela, eu não gosto dela. E a mãe se virou e com os dentes cerrados, a mãe disse assim pra ela, sai daqui. E essa mulher, do mesmo jeito que chegou, foi embora. Eu lembro que a tia do pai pegou e disse que era uma mulher que ela conhecia. E quando a mulher foi embora, a mãe disse que era aquela mulher que ela tinha sonhado. Ela nunca tinha visto a mulher na vida. E ah, meu Deus do céu, chegou a me dar um frio na espinha quando eu lembro disso. E eu lembro que a gente ficou impressionadíssimo. Bah, olha só. E assim foi, a minha infância, eu cresci em Canudos ali. No meu tempo era legal, dava pra jogar bola na rua, a gente brincava de polícia e ladrão, por tudo ali, né? Hoje em dia não dá pra deixar mais as crianças na rua, né? Depois, quando eu fiquei adolescente, eu fiz o ensino médio na escola de aplicação da Fevale, no tempo era Centro de Ensino Médio Fevale, e eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha só eu e o pipoqueiro de negro. O pipoqueiro era negro, eu não sou, né? Eu sofri bastante porque todo mundo era branco. Então, hoje em dia eu vejo que, né, não era coisa de gurizada, porque a gurizada hoje, tudo meus parceiros, mas logo no começo eu sofria racismo, porque eu lembro que eu era xingado, falava uma coisa errada. Ah, era o negro burro, o negro sujo, e sem eu ser negro, mas porque todo mundo era branco, né? E foi bem complicado no começo, assim. Depois a gente acabou fazendo amizade, acabei fazendo amizade, a gurizada também. Eu acho que é coisa, é uma certa crueldade de criança, por mais que venha de casa, né? A gente vai crescendo e vai, isso vai ficando mais, vai ficando natural, sei lá, ou vai se perdendo, ou vão mudando. Bom, meu apelido é Negão desde então, lá com a galera da escola. E até hoje tem amigos, meu amigo Israel. Até o Israel Morrinho, que a gente chama lá de Morroiter, nós perdemos os freios do Corsa que a gente tinha uma vez descendo a BR ali em Morroiter, e nós batemos na frente da casa dele, quase no muro da casa dele, batemos num poste ali, eu e a Grazi e o Cris e a Rose. Foi um cagaço na hora, assim, né? Mas se não fosse a Grazi dirigindo, a Grazi fez uma manobra lá que salvou a galera toda, né? Daí me pediram aqui, tua jornada na faculdade. Putz, eu fiz faculdades. Jornalismo, comecei com jornalismo porque as pessoas me diziam que eu era bom em comunicar. Nunca pensei, porque eu vou contar um segredo agora, gente. E nunca ninguém acredita quando eu falo isso, mas eu sou muito tímido. Deve ter alguém rindo agora que eu falei isso. Ah, bagaceira, é bobalhão, não sei o quê. Mas eu sou muito tímido, cara. Bah, eu travo às vezes, eu não falo as coisas que eu devia falar, porque eu fico com vergonha. Então, isso tudo que vocês veem, assim, de mim falando é porque eu tenho, às vezes, obrigação de falar ou de fazer. Claro que as pessoas que eu tenho mais intimidade, eu acabo conseguindo me soltar, né? E o CLJ, em grande parte, foi isso. Daqui a pouquinho eu vou falar do CLJ. É responsável por eu conseguir me soltar. Mas eu sou tímido demais, gente. Assim, se eu precisar falar com alguém diferente... Bom, eu, no meu tempo de guri, pra gostar das gurias, eu era o pior que tinha, né? Porque eu gostava das gurias, o meu amor nascia, morria, passava e curava, e elas nem sabiam que eu tinha gostado delas, né? Então, tu tava falando da faculdade, desculpa. Então, minha jornada na faculdade foi assim, comecei fazendo jornalismo pra agradar as pessoas, depois disso eu passei a fazer psicologia, não sei por quê, porque talvez eu pensei que eu podia ser um psicólogo, imagina, né? Talvez pudesse, né? Eu sou um bom ouvinte, isso aí eu me orgulho de ser um bom ouvinte. Eu gosto de falar, assim, né? Quando eu enfreno, eu até falo demais. Mas eu sou um bom ouvinte, gente. Se um dia vocês precisarem de alguém pra ouvir vocês, vocês me chamem. Se tiver um traguinho, então, eu ouço bem mais. Ouço bem melhor. Mas, enfim, eu sou um bom ouvinte. Então, talvez por isso eu pensei que eu poderia ser psicólogo. Talvez até pudesse, né? Que era uma coisa legal, só que... Ah, naquele tempo era tudo tão caro, né? Hoje em dia até é bem mais barato fazer faculdade, mas era tão caro, assim, era complicadíssimo, né? Então eu acabei trancando. E por fim, daí, por uma sequência de coincidências na vida, eu acabei fazendo segurança pública e me formei em segurança pública. E modéstia à parte, eu fiz bem isso ali, porque eu fui orador da turma, ganhei destaque acadêmico. E foi bem legal, assim. E acabei fazendo pós-graduação depois em inteligência de segurança, né? Ou seja, eu vejo coisas que você não vê, né? E eu vou voltar umas casinhas aqui pra falar do CLJ. Teve várias perguntas sobre o CLJ. Como é que você entrou no CLJ? Como é que era o CLJ? Como é que tu descobriu o CLJ? Como é que conheceu o CLJ? Então eu vou contar do CLJ. Com 15 anos eu entrei no CLJ. Eu tinha o meu padrinho, o Tadeu, que se criou comigo, né? Ele participava do movimento. E o pai dele e a mãe dele eram tios do movimento. Pra quem não sabe, o CLJ é o curso de liderança juvenil. É um grupo de jovens de 12 a 16 anos. Tem uns jovens aí que estão jovens há bem mais tempo, né? Mas também não faz diferença. É importante que estejam ajudando. Um abraço, Alisson. Eles são... Então é um grupo de jovens que, cara, praticamente te introduz numa vida adolescente mais saudável. E eu sou muito feliz por ter sido convidado para entrar no CLJ, porque foi logo depois que o pai morreu e eu tava bem perdido, bem... Talvez eu tivesse ido por outro caminho se o Tadeu e os tios não tivessem me convidado. E eu lembro que no primeiro dia no CLJ, eu nunca me esqueço que... As pessoas que eu lembro, assim, ó, que o Quinho e a Kátia foram as pessoas que me abraçaram e disseram pra mim assim, ó, tu fica com a gente, tu é muito importante. E aquilo foi bem importante pra mim, pra minha perseverança. O Quinho, depois de muitos anos, ele decidiu sair do movimento e num dia lá num FAC, que era o Festival de Música do CLJ, eu quis fazer uma homenagem, eu tava em outra paróquia já, tinha ajudado na fundação de outra paróquia, e eu quis fazer uma homenagem pro Quinho, e eu peguei e disse assim, eu queria homenagear o nosso amigo Quinho, que tá saindo do CLJ, e é um grande exemplo pra nós, então que o nosso objetivo seja ser um grande exemplo, um grande líder que nem o Quinho foi, e depois o padre que era o diretor espiritual na época me pegou sozinho lá e me xingou. Ele disse assim pra mim, eu achei que o grande líder do CLJ era o Jesus Cristo e não o Quinho. Eu disse, olha, hoje eu penso, né? Claro, eu sabia disso, né? Claro que todo mundo sabia quem era o grande líder, né? Mas eu não sei nem se o Quinho sabe dessa história, mas ele tem que ficar lisonjeado que o padre botou ele em concorrência com Jesus, né? Ah, é óbvio que a minha intenção não foi botar o meu amigo a mais que Jesus, o CLJ, né? O padre que não entendeu a minha homenagem, né? Mas o CLJ, eu lembro que quando eu entrei no primeiro final... No segundo final de semana que eu tava no CLJ, teve um retiro. E aí eu lembro que de manhã eu fui lá na casa da tia Bea e ela... A primeira coisa que ela me perguntou foi assim, tu tá pronto pro retiro? Eu disse, toda. Ela disse, tu passou a tua cabeça? Gente do céu. Eu disse que sim, na hora, né? Depois eu fiquei pensando, o que, que será que ia passar a cabeça? Ai, meu Deus. E se alguém me perguntar, tu passou a tua cabeça... Eu vou dizer que sim. Tá, mas deixa eu me perguntar como é que tu fez pra passar a tua cabeça, o que que eu vou falar? E eu passei o resto do retiro preocupado, pensando, meu Deus, será que eu passei a cabeça? Será que eu não passei a cabeça? E aí eu lembro que na primeira técnica, dinâmica que teve, eu fiquei com o Vilcinho, que ele era o vice-coordenador na época, e ele perguntou uma coisa pra mim, tipo, a ver com a dinâmica, e eu disse assim, olha, Vilcinho, eu só quero começar te dizendo uma coisa, olha... Posso ser novo aqui, mas eu passei minha cabeça. Eu lembro que ele ficou me olhando com uma cara e eu acho que ele, de certo, também não sabia o que era passar a cabeça porque ele não me perguntou. Ai, cara, muito legal. E daí o CLJ foi que me fez mudar pro mundo, me fez ser um adolescente melhor porque, todas as pessoas que eu gosto hoje, a maioria delas saíram dali, né? Uma coisa que eu não esqueço do CLJ, que tem bem marcante pra mim, é que minha mãe participou de todas as missas de encerramento que tiveram, né? De retiro, de final de ano, de todas essas coisas, né? Seja onde fosse, a mãe tava lá, né? E eu nunca me esqueço que daí chegou num ponto lá que eu tava mais evoluído dentro do grupo, mais participativo, digamos assim. E a primeira coisa antes de falar, quando eu precisava falar, né, eu dizia, deixa eu só perguntar onde é que tá minha mãe, que eu quero falar olhando pra ela, e a mãe sempre levantava a mão, então a mãe nunca deixou de estar lá, né, e isso eu nunca vou me esquecer, né. E o CLJ que eu participei foi o CLJ de Canudos, né, que era uma potência na época, hoje em dia eu não sei mais como é que tá, né, mas era uma potência de CLJ, né, chegou a ter épocas ali que nós, pra eventos, nós lotávamos 3 ônibus, assim, tinha muita gente, eu lembro que Tem umas histórias boas ali do CLJ Canudos, que a gurizada era meio violenta, assim, algumas coisas. A gente era um CLJ de guerrilha, se fosse hoje, né? Porque a gente defendia mesmo os nossos, né? Pra nós ali, tudo, as coisas só faziam sentido, até a espiritualidade só fazia sentido se a gente gostasse uns dos outros, né? E por mais que nós tivéssemos nossas brigas internas ali, nós nos defendíamos com unhas e dentes, e assim foi, né? Tem algumas frases célebres que nós ouvimos as pessoas falarem da gente, né? Uma vez num passeio do CLJ3 lá, a gente ouviu, vocês são os animais. Olha só. Tinha umas gurias de um outro grupo uma vez que queriam fazer uma camiseta, né? We Coração Canudos, aquela We Love Canudos, mas não fizeram, que deu problema, né? Então era assim, nosso CLJ ali era forte, a gurizada pegava firme, e baile, festa, era muita gente, dava... Então era uma coisa bem legal, assim, sabe? Foi bem... E foi uma época muito boa, né? Essa de CLJ. Eu fiquei 12 anos no CLJ. Participei de Canudos, e depois, lá no finalzinho da minha carreira, eu fui convidado para ajudar numa fundação lá na Santo Antônio, no bairro Liberdade, Novo Hamburgo. Foi um tempo bem legal também. Passei tempos bons lá com a galera. Eu nunca vou me esquecer da nossa família Vutskavutskli, que ficou bem marcado pra gente. E eu nunca me esqueço da Santo Antônio, que um dia nós fomos lá, eu e o tio Miro, pai do Rodrigão, e eu lembro que na parede tinha um disjuntor, e vocês imaginem um disjuntor na parede e um lacre no disjuntor. É, acho que é a melhor forma que eu vou conseguir explicar sem mostrar. Tinha um lacre no disjuntor, onde tu não conseguiria colocar o dedo pra apertar o disjuntor. O lacre ficava na frente do disjuntor e não dava espaço pra colocar o dedo. E eu lembro que eu fui e fiz e acontecia até que eu peguei uma régua. Isso dentro da casa paroquial lá de Santo Antônio. Eu peguei uma régua e consegui pressionar aquele... Coloquei por cima, assim, e consegui pressionar aquele lacre. E aquele disjuntor acionou e começou a tacar o sino da igreja. Blém, blém, blém. E eu lembro, ai, meu Deus do céu. Eu empurrei o disjuntor de volta, e nisso o padre veio correndo, né? E perguntou, quem é que tocou o sino? E eu lembro que eu disse pra ele, aquelas crianças da catequese estão lá na igreja, essa gurizada aí, não dá pra deixar sozinho. Bah, e o padre foi lá nas crianças da catequese, eu nunca mais vou deixar vocês virem aqui sozinho, que não sei o quê. Ai, gente, que pecado. Botei a culpa nas crianças, mas não contei que tinha sido eu. Mas a vida daí não se resumia só ao CLJ, minha adolescência, né? Eu tinha meus colegas, meus colegas de escola e meus amigos da rua ali, né? O Tinho, que é meu irmão, né, que eu falei no outro episódio, a gente tem 5 dias de diferença só, então a gente cresceu junto, a gente começou a ir junto nas festas, né? Eu acho que eu fui um pouquinho depois dele, que ele era mais ligeiro que eu, né? Então tem uma história que me pediram aqui, que é assim, ó, o dia do aniversário da Cíntia, as primeiras festas. Gente do céu, tomara que a minha mãe não ouça o que eu vou contar agora. Nem a mãe do Tinho. Quando a gente começou a ir nas primeiras festas ali nos 15 anos... A primeira festa que eu lembro que a gente foi, nós tínhamos uma turma, né? Eu, o Tinho e o Rex. No mesmo dia, cada um era convidado para um aniversário de 15 anos. Tinha 3 meninas fazendo 15 anos, as 3 fariam a festa no mesmo dia. O que é a coisa mais lógica de fazer os 3 amigos? Vamos os 3 nas 3 festas. E aí foi o que a gente fez. Nós fomos em 3 festas naquele dia. E o Tinho... Eu lembro que ele era o encarregado de... eu vou contar isso, puta que pariu. O Tinho era o encarregado de comprar um vinho pra gente no shopping do Veinho, que tinha lá na Rua Bom Princípio, que era onde a gente morava. O shopping do Veinho, o Veinho era um senhor evangélico, que ele seguia todas as premissas evangélicas, menos a de vender bebida pra menor. E o Veinho, ele vendia um vinho lá. E eu lembro que ele vendeu o vinho pro Tinho, e o Tinho comprou aquele vinho e misturou alguma coisa dentro, que o vinho tava mais fortinho, assim. E eu lembro que a gente tomou aquele vinho e foi pro primeiro aniversário, que era o Rex convidado. É, era o Rex convidado. E no primeiro aniversário, que foi ali na Venâncio, no Venâncio Aires, ali na Bartolomeu, em Campo Bom, eu lembro que a gente já tinha tomado aquele vinho lá e nós comemos acho que todos os salgadinhos da festa, só nós 3. Os convidados dela só olhavam assim, né? Depois a gente foi num outro aniversário que foi na mesma rua, na Bartolomeu. E isso naquela época a gente fazia tudo de a pé, que era barbada, né? E foi na... onde era o antigo Tropicália Dance, que era no Mocidade Bailante. E ali também nós destruímos com a comida da festa. E por último a gente foi no aniversário da Cíntia, que eu acho até que éramos os três convidados, que a gente era colega da Cíntia na escola, e o da Cíntia foi mais longe. E, bah, era tudo difícil. Era tudo folia, né? Caminhava longe. E no aniversário da Cintia, eu lembro que até dançar eu dancei. Bah, eu era um cagado, não servia pra nada. E aí, na hora de ir embora, nós tínhamos bebido, imagina, né? Adolescente, bebido. E na hora de ir embora, ele tava os três meio bêbado lá pra ir embora. E duas coisas que eu não vou esquecer. A primeira é que a gente foi descer uns degraus pra atravessar Vitor Hugo Kuntz e caiu uma pedra. E eu lembro que eu tava no meio, que eu sempre fui maior, e eu tomei um tapa de cada lado da cara dos fia da mãe tentando se segurar em mim. E a segunda coisa que eu nunca vou me esquecer foi que nós fomos dormir os três na casa do Rex. E quando a gente entrou no quarto, a mãe dele tinha arrumado a cama. O Rex dormia na cama de casal. A mãe dele tinha arrumado aquela cama de casal e tinha feito uma caminha no chão, né? E eu, na hora, me atirei na caminha e disse, eu durmo aqui, né? Pra deixar os outros dois dormir na cama. E o Tinho, na época, tinha uma namorada chamada Morgana. E eu lembro que quando apagou a luz, o Tinho começou, né? Ai, Morgana. O Tinho vai ficar louco. Ai, Morgana, me dá um beijo. E o Rex só dizia, ô Tim, para, rapaz, para com isso, cara. Ô Tim, tu para com isso, para de... Vai, vira e dorme aí, cara. E o Tim, ai, Morgana, me dá um beijo. Daqui a pouco o senhor escuta assim, ó, poc! O Rex tinha dado um soco no Tim. E aí o Tim se vira assim com a cabeça pro lado onde eu tô no chão e diz assim, ô Bibi, a Morgana me bateu. Ah, eu nunca mais esqueci. Coitado, o Tim apanhou da Morgana, da... Da cabeça dele. Ai, ai. A outra que eu me lembro foi uma vez a gente foi num desfile do nosso bruxo do CLJ, do Pikachu. Pikachu era modelo na época e foi desfilar lá em Rolante e lotaram o Atopica e a gente foi no desfile do Pikachu. E daí eu lembro que tinha o. Eles ofereceram uma caixa de cerveja pra torcida mais empolgada. E a gente começou a cantar, na beira do palco, lindo, tesão, bonito e gostosão. Ah, olha, as outras torcidas estavam tão ruim que a nossa ganhou. Então no tempo do CLJ, logo depois ali, que quando eu já estava enturmado, né, a gurizada começou a arranjar uns acampamentos. E bah, ali foi legal, porque eu era aquele guri tímido, né? Praticamente tinha meus amigos ali, que eram uns dois ou três, que daí um foi pro futebol, o outro foi pra outras coisas. Como eu fui pro CLJ, eu tive que traçar aquele novo caminho, né? Então aquilo ali foi legal, porque logo no começo alguém arranjou um acampamento, foi um acampamento lá. E nós fomos naquele acampamento. Cara, eu nunca me esqueço, a gente chegou lá na casa, fomos lá na terra da avó do Ney, e ela tinha uma casa enorme lá, só que ela era vazia, a casa era vazia, porque ela não morava mais lá, e na sexta a gente passava a noite naquela casa, e no sábado a gente ia lá pra cima de um morro, assim, que ficava na frente de um arrozal, o lugar era lindo demais, até por sinal foi lá que nasceu o Mi, bastante gente me pediu pra contar a história do Mi, mas eu vou deixar pra contar numa próxima, porque eu não quero comprometer o Mi. Então, pra vocês terem uma base, eu vou botar um áudio aqui rapidinho do irmão do Mi falando que queria que eu contasse a história do apelido do Mi, que o apelido do Mi nasceu nesse primeiro acampamento que a gente fez. Então, eu vou botar o áudio do irmão do Mi só pra vocês ouvirem, só um momento.
Ô, Bibi, olha só. Eu acho que deveria ser o apelido pra começar, mas é que assim, ó, seria legal também se tu fizesse um suspense, entendeu? Porque quem não conhece ele vai ficar pensando, ah, por que é Mi, entendeu? Mas também é legal se fizesse um suspense, a próxima eu conto.
Então vocês podem ver, ó, o irmão do Mi é o Gão. O Gão herdou esse apelido por causa do Mi, tá? Só pra vocês saberem. Gão é Gão só por causa do Mi. Mas o Mi tem a ver com o Gão Cegão. Deu pra entender? Isso é um spoiler. Outra hora eu vou contar do Mi, então, pra todo mundo que me pediu pra falar do Mi. Eu já falei no outro episódio que ele é muito famoso em Manaus. E, os acampamentos eram massa. Eu nunca me esqueço quando o Ney, a gente resolveu fazer uma fogueira. E o Ney disse assim, não, então vocês vão lá e cortem só as taquaras secas. Não corta as taquaras verdes, porque as verdes dá muito barulho. O que a gente fez? Óbvio, só cortamos as verdes. Ah, na hora de tocar o fogo, aquilo foi um turumbamba de tiro pra tudo que é lado. Impressionante, impressionante. E a gente fez uns dois ou três disso. Isso tem bastante história, porque eu vou esperar as pessoas virem falar comigo pra contar. Tem uma outra classe que a gente descia do morro pra buscar água. E aí eu tava de camisa do Inter. E eu lembro que a gente passou por uns bois, uns touros que eles tinham lá. E aí eu lembro que alguém disse: ah, tu tira a camisa. Eu disse: cara, essa história aí de que touro não gosta de camisa vermelha, isso é a maior mentira da história que tem. Tu acha que os touros dão bola? E nós, cheio de panela e levando coisa que a gente tava levando pra lavar ou pra guardar, sei lá. E eu sei que quando nós chegamos bem no meio do caminho, os touros, acho que só se combinaram e disseram assim: agora nós vamos dar um corridão neles. E veio aquela boiada pra cima da gente. E o único lugar que tinha pra correr era um barranco. No meio do barranco, assim, um barranco grande, assim, né? E aquele barranco era cheio de árvore. Eu lembro que a gente desceu aquele barranco correndo pro meio das árvores, que eles não vêm ali. E eu lembro que lá no meio das árvores passa o Caio, sem largar as panelas que ele tava segurando e gritando: me segura, alguém me segura, alguém me segura. Eu lembro que eu dei um braçaço nele e segurei ele, assim, e rolou panela e tudo. Bah, e daí aquele dia eu descobri que realmente os bois e os touros não gostam de vermelho. Me pediram aqui, ó, histórias de teu casamento. Eu já conhecia a Grazi no tempo do CLJ e eu fui convidado para o casamento dos nossos amigos da Josi e do Juan. Eu andava numa fase bem, bem solitária, digamos assim. E tá, vamos lá, beleza. Tá, daí estamos no casamento lá, aquela coisa, né? Festinha e tudo. E daí tocou uma. Lá no final da festa tocou um pagode. E eu lembro que todo mundo foi lá e tirou um par e ela sobrou. Ah, será que eu vou tirar essa guria pra dançar? Porque ela tinha uma cara de nojenta, ela era bem nojenta. Rica, né? Mulher rica era assim. Ah, até hoje ela é meio nojenta. Ah, vou tirar ela pra dançar. Será que eu vou? Ah, vou tirar ela pra dançar. Queria dançar, né? E eu lembro que eu tirei ela pra dançar e eu nunca me esqueço que tocou Brilho de Cristal. É o brilho do teu olhar que me leva à loucura. Venha ser minha cura, essa sede de amar. E eu pensei, é essa. Puta merda. Mas fiquei na minha. Não vou me entregar, né? A loirinha, bonitinha, eu, ogrão, né? Ogrão de Canudos. O que que as mulheres ali de Sapiranga, ali da Zona Nobre de Sapiranga, vão querer com os chinelão de Canudos? Mas eu pensei, não, deixa quieto. E aí passou os dias, ela me chamou lá no MSN, a gente começou a conversar. E no dia 28 de janeiro de 2010, ela me mandou uma mensagem de aniversário, mandou os parabéns. E naquele dia eu escrevi pra ela bem assim, ó: hoje é o último aniversário que tu passa longe de mim. Ô, gente, pô, eu não tinha nem ficado com ela, nem tinha encontrado ela depois do casamento. Vocês têm noção do que é isso? Têm noção do tiro que eu dei? Eu sou bom nisso, né? Vai dizer. Sempre fui um cagado pra chegar em mulher, mas essa aí foi um checkmate, né? Eu sei que dois dias depois ela me convidou pra ir numa festa em Sapiranga e eu fui. E no final da festa ela me agarrou numa fome violenta, parecia que tava anos sem jantar. Até porque se ela me agarra, eu não tinha ficado com ela, porque eu era tão, tão cagado, eu sou tímido, como eu falei antes. Então, e assim foi, a gente namorou, casou. Isso é o gancho pro próximo assunto, ó. As pessoas perguntaram bastante aqui, ó: como foi descobrir que seria pai? Nascimento do filho. Sobre o nascimento do Joaquim. Bom, isso são coisas diferentes, assim, né? Como foi descobrir que seria pai? Eu já fui pai antes, né? O que que aconteceu? A Grazi teve uma gravidez que não vingou, né? Tem algumas pessoas que sabem disso, tem a maioria das pessoas acho que não sabe. Foi bem sofrido, assim, na primeira vez que ela me contou que tava grávida, eu lembro que eu chorei muito, achei tão bonito, tão emocionado, aquela coisa da primeira vez. E quando ela acabou perdendo o nenê, foi também tão ruim quanto tinha sido emocionante. E eu lembro que ela falou que a médica dela disse assim: olha, Grazi, tu explica pro teu marido que isso é uma coisa que tá vindo pro bem, que tá te limpando, que tá fazendo com que tu seja saudável por uma gravidez saudável, talvez não era pra ser. E eu lembro que no começo é difícil de entender, né? É difícil de entender. E passou praticamente um ano, eu acho, até que ela veio me contar que tava grávida de novo, né? E aí foi complicado, porque foi a gravidez inteira, eu fiquei com aquele medo, assim, né, de não dar certo e tudo, né, de, ah, será que vai acontecer alguma coisa, né? Eu lembro que no tempo da... Essa é outra coisa que as pessoas talvez não saibam. Todo mundo tem aquela mania de perguntar: ah, o que que tu quer que seja? E eu sempre dizia, né, ah, eu acho que vai ser... Eu quero que seja... Que tenha saúde, o que vier não importa, né? Eu tinha vergonha, eu tinha medo de dizer que eu achava no meu coração que ia ser menina. Que, não sei, eu tinha pra mim que ia ser menina, tinha uma coisa na minha cabeça que ia ser menina. Mas eu não queria falar pras pessoas pra depois, quando viesse menino, como de fato veio, pras pessoas não dizerem assim, ah, ele ficou decepcionado, ele ficou chateado que não veio menina, né? Não, na verdade eu só queria mesmo que tivesse saúde, né? Mas eu não sei, alguma coisa me dizia que ia ser menina, né? E veio um menino, veio o Joaquim aí, esse que eu tô pensando em deixar ele começar assustando todo mundo em todos os podcasts, em todos os episódios, né? E o Joaquim, a Grazi passou das 40 semanas, entrou nas 40 semanas e naquela noite eu levei ela no hospital e o médico disse pra ela, de uma forma bem grosseira, que ela não ia ganhar ainda, que ela podia voltar pra casa. E ela tinha muita contração, então a gente pegou e veio pra casa. Era madrugada, ela esperou até outro dia de manhã, me leva no hospital de novo e a gente foi. A médica fez o exame nela e disse, olha Grazi, realmente, tá alto, não vai nascer agora. Mas eu vou deixar mais um pouquinho o aparelho aqui pra gente ver o que acontece, porque eu sou velha e velha é teimosa. Nesse mesmo tempo, o que acontecia na sala de espera? Eu tava lá com meu amigo Alambique tava contando que o filho dele fez uma bradicardia, que é quando o coraçãozinho do nenê tá numa batida muito alta e bruscamente ele fica baixinha. E o Gabriel lá, o filho do Alambique, queridão, ele fez a bradicardia, os médicos fizeram o parto e ele nasceu bem, estava bem até hoje. E nesse momento a médica me chama, a enfermeira me chama, a médica quer falar contigo. O que que tinha acontecido? Nesses 10 segundos que a doutora deixou o aparelho a mais, os batimentos do Joaquim pararam. Ele fez a tal da bradicardia, os batimentos pararam, ela não escutou mais. Então ela disse, nós vamos fazer a cesárea agora. E daí eles me chamaram, então, né? Eu já fui mais tranquilo, porque o Alambique recém tinha me dito que o Gabriel tinha ficado bem. E quando eu entrei lá na sala, eu já vi eles trazendo a Grazi pra cesariana. A Grazi vinha sorrindo, tudo assim, né? Sei lá, talvez até de nervoso. Mas aquilo já me deu um conforto, então pra mim não foi assim nada desesperador. Desesperador mesmo foi ver que a primeira roupa que eles me deram não servia em rinoceronte, né? Me deram a roupa lá, a mesma roupa que eles deram pro Mi quando nasceu o Jonas, eles deram pra mim. E, eu até tenho que falar um negócio aqui, ó, que eu não falei no outro episódio. Eu fiz uma referência pra esposa do Mi, que ele tinha uma esposa maravilhosa e um filho maravilhoso, tá? E eu acabei tendo que cortar isso fora, então eu repeti aqui agora, tá? Regina, não fica de mal comigo, tá? O Mi tem uma esposa maravilhosa e um filho maravilhoso. E ele é um cara maravilhoso também. E vou voltar aqui. Depois eu falo do Mi mais uma coisa. E aí eles me deram uma roupa do tamanho do Mi. Só que eu fui botar a roupa e era a mesma coisa que eu entrando realmente numa roupa do tamanho do Mi. Pra quem me conhece, sabe, eu devo ser uns 3 Mi. Então não entrava na roupa do Mi. Eu fiquei desesperado, meu Deus do céu, eles não vão deixar ver meu filho nascer. Daí eu chamei a enfermeira, moça, não tem uma roupa maior? Daí ela disse, tem. Daí eu disse, por que tu não me deu antes, pelo amor de Deus? Daí ela me deu uma roupa maior. Ai, eu entrei na roupa, a roupa ficou boa. E aí o coisinho que colocava no pé, o paninho que colocava no pé pra entrar na sala de cirurgia lá, não servia no meu pé. Eu pensei, pronto, não vou entrar porque tenho o pé grande. E o mesmo papelzinho que eu tinha lá pra entrar, a mulher veio e fez aquilo um papelzão e entrou no meu pé. E eu fui lá e o Joaquim nasceu e foi, por Deus, a coisa mais linda que eu já vi na vida, a coisa mais emocionante. E foi tão rápido que quando ele saiu de lá de dentro, não tinha ninguém lá no vidro pra ver o Joaquim. E eu disse, putz, né? Mas faz parte, né? Não deu tempo de avisar e tudo. Depois as pessoas chegaram e foi muito legal, né? Foi muito legal mesmo. Vou seguir o meu roteiro aqui, ó, qualquer história que envolva o Mi. Então só vou falar mais alguma coisa sobre ele. Eu tenho do apelido pra contar, tenho muitas histórias pra falar do Mi, mas a única coisa que eu quero falar do Mi é o seguinte, ó, o Mi é um grande amigo, o Mi nunca me disse não, e eu não sei se ele já disse não pra alguém, né, que precisou dele. Então, é essa referência que eu tenho do Mi, um cara que sempre que tu precisar dele, ele vai te ajudar e ele vai ser solícito pro que tu precisar, e tu nunca vai ouvir um não do Mi quando tu precisar dele. Então, as histórias do Mi eu vou contar em outro momento pertinente, mas por hora é isso, tá? Esse episódio já tá bem cumprido, já contei um monte de coisa da minha vida. Eu tenho bastante outras coisas pra contar, mas eu vou contar no andar da carruagem. Por último, eu quero contar duas coisas. A primeira, então, primeiro quando meu pai morreu, né? Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, eu já falei antes. Isso ali foi bem, bem triste pra mim. Foi uma coisa que foi... Eu penso nele todos os dias, né? No pai, né? Não tem como não pensar, né? E por último, que assim, ó, de 50 questões, eu acho que tinham 40 dessas, as pessoas queriam que eu falasse sobre o Leco, né? Ah, já que é a história de amizade, acredito que é da tua amizade com o Lecão. A história de vida, amizade e irmandade entre você e nosso querido Leco. Fala sobre o Leco. Gostaríamos de ouvir sobre o Leco. O Leco e como vocês se conheceram e tudo mais. Então eu vou fazer um resumo, né? O Leco é um amigo que eu tenho do tempo do CLJ, conheci ele no CLJ, e o Leco, quando eu conheci ele, ele era sempre foi um cara muito duro, durão, assim, pra quem conhecia ele na primeira vista. E eu tenho uma coisa pra mim, tem que amar as pessoas não só pelas qualidades, mas pelos defeitos dela também. Porque os defeitos das pessoas também fazem elas ser o que elas são. Ou seja, se tu gosta de uma pessoa, tu não pode relevar os defeitos que ela tem. Tem que, não digo aceitar aqueles defeitos, mas tu tem que entender que aqueles defeitos fazem ela ser o que ela é. E o Leco era assim, ele tinha algumas coisas que eram bastante, ele era meio grosseirão assim, com as coisas, mas aquilo fazia parte dele. Porque em contrapartida, na mesma proporção que tu tem defeitos, tem qualidades, então em contrapartida esses defeitos dele, ele sempre foi um cara muito amigo, ele sempre foi um cara muito solícito, ele não deixava as pessoas na mão. Ele era um parceiro, ele era um amigo, ele não te dizia não, se tu precisasse dele ele ia, ele ajudava em casa, ele ajudava a mãe dele, se tu precisasse de um braço ele era um braço, se tu precisasse de uma cabeça ele era uma cabeça, e assim ele era, né? E o Leco, eu conheci ele no CLJ, e eu não lembro como começou a nossa amizade, assim, exatamente. Mas eu lembro que chegou um ponto que ele era muito importante pra mim, como é até hoje, né? Ele faz parte da minha história, né? E o Leco, com 28 anos, até eu nunca vou me esquecer que eu vivi 14 anos com meu pai e 14 anos com o Leco. Eu conheci ele quando eu tinha 14 e com 28 ele faleceu. E com 28 anos ele pegou uma doença, o nome espondilite anquilosante. E essa doença, ela foi endurecendo, como se fosse endurecendo, sabe? Quando a gente estala os dedos ali, aquilo é um cristalzinho que se quebra. E aquilo ali, no caso dele, aquilo ali não voltava pro lugar, ou endurecia, eu não lembro exatamente como é que é. E isso foi prejudicando ele, foi deixando ele sem caminhar, ele não podia trabalhar, ele só ficava sentado, ele teve que andar em cadeira de rodas. Eu tinha que ajudar ele a tomar banho, dei várias vezes banho nele, eu lembro que eu dava banho nele e puxava os cabelinhos esses que a gente tem embaixo das costas, os homens, né? E puxava aqueles cabelinhos pra incomodar ele. Ah, vamos ver se tá sentindo dor. É claro, ele sentia dor, né? Ele não deixou de se sentir, ele só tinha muita dor nos joelhos, então eu puxava aquilo ali só pra incomodar, sabe? A intimidade é uma merda, o cara faz essas coisas. E por aí foi, né? Até que um dia ele... E eu lembro que na época ele tinha namorada e eu não tinha, e a gente fazia os programas a três. Ele saía com ela e me levava junto. Saía pra jantar e eu ia junto. Eu achava demais aquilo, né? Foi muito legal aquela época ali. E porque eu não era o segura-vela, eu era o trisal. Até que um dia o Leco foi fazer fisioterapia e se soltou um coágulo da perna, fazia muito tempo que ele estava sem caminhar, e aquilo foi parar no pulmão e acabou dando 10 paradas cardíacas nele. Lembro que eu estava em casa, nesse dia a gente se revezava, eu e o Quinho, né, para levar ele para o hospital e nas coisas, né, quando eu podia, eu levava, quando o Quinho podia, ele levava, e assim a gente ia. E eu lembro que o Quinho me ligou e disse assim: ah, eu trouxe o Leco para o Regina, eu acho que ele não volta. Eu lembro que o toque do meu celular era uma música do Chimarruts que dizia assim: se for embora, leve um sorriso meu. Eu fui lá no hospital e eu tive que, em alguns momentos ali, sem conseguir digerir muito o que estava acontecendo, eu tive que ouvir os gritos das pessoas que entraram lá e tudo, e descobri que ele tinha morrido ali, no dia 23 de setembro de 2011. e sentado na chuva, não é querer dramatizar, era mesmo o tempo da época, do dia, eu tive que ouvir que ele tinha morrido. E aquilo ali foi um golpe muito grande para mim no momento, né? Eu não sabia como lidar com isso, eu tinha perdido meu pai e tinha posto na minha cabeça, sabe? Tinha aquela coisa que eu nunca mais ia perder ninguém, parecia que todos eram imortais depois daquilo. E no dia que eu perdi ele, foi o dia que eu perdi um pedaço de mim, né? Então, depois desse dia, eu penso nele todos os dias, como várias pessoas talvez pensem também, né? Porque foi uma dor que eu não vivi sozinho, apesar de que parece que eu morri um pouquinho a cada dia depois daquilo, por N fatores. Mas eu tento pensar que a partir daquele dia ele virou presença. Com ele aqui, ele não podia estar presente sempre comigo, mas a partir daquele dia ele virou, porque por eu pensar nele todos os dias. Parece que ele tá comigo sempre, né? E eu não, eu tento não transformar ele num santo depois que ele morreu, porque ele foi um humano, muito humano. Então o Lecão partiu para deixar o exemplo de que a gente tem que ser mais amigo dos amigos, que a gente tem que ser mais presente, a gente tem que ser mais família. Se a gente gosta das pessoas, a gente tem que dizer que a gente gosta. Eu tenho que querer estar com as pessoas, né? A gente fundou um grupo depois que ele morreu, que foi a Confraria dos Churrascos de Sábado. E a gente fundou esse grupo só para que a gente tinha tanto amigo que se gostava e a gente se via pouco, então a gente fundou esse grupo para se ver mais. A gente até não se vê tanto quanto gostaria. Então eu quero encerrar esse episódio do podcast com essa mensagem. Pessoal, se vocês têm amigos que vocês gostam, digam para os seus amigos que vocês gostam. Se vocês amam, digam que vocês amam. Estejam presentes, sejam presença. Ah, eu gosto de ti, você é importante. Ouçam as pessoas. Não troquem os amigos por qualquer outra coisa. Não sejam amigas das pessoas por interesse. Pensem em quem esteve sempre com vocês. E acima de tudo, pessoal, acreditem que tudo sempre vai passar. E eu digo mais, se a gente é feliz hoje, essa felicidade é a soma de todos os erros e todos os fracassos que a gente teve, porque isso aí sim fez com que a gente conseguisse saber o sabor de que é hoje ser feliz. Muito obrigado por escutar até aqui. Esse foi o final do primeiro episódio. Ninguém me perguntou. Até semana que vem, pessoal. Não se esqueçam. @podcast. Ninguém me perguntou no Instagram. E contato @ninguemmeperguntou.com.br para recados. Um beijo e fui.